O Brasil é um grande consumidor, é o maior consumidor de arroz fora da Ásia e também é o maior produtor de arroz fora da Ásia. Somos parte importante hoje do mercado internacional, tanto como exportadores quanto importadores. Por essas circunstâncias que o mercado estabelece aqui no Mercosul, que é um custo menor aí nos países vizinhos, a gente acaba importando e exportando. Isso melhorou muito a nossa relação no mercado doméstico, porque o Brasil tradicionalmente era um país que importava 1 milhão de toneladas. E aí o governo precisava entrar no mercado, criar um estoque público e carregar esse 1 milhão de toneladas por ano para que os preços não fossem muito abaixo do custo. Por que os nossos preços estão altos? Que é a grande pergunta do momento. Os nossos preços hoje do arroz, da matéria-prima, do arroz em casca no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul representa 70% da produção brasileira.
Hoje Cleiton, quanto que é o total da produção brasileira? Você tem ideia?
11 milhões 180 mil toneladas foram colhidas esse ano no Brasil. O Rio Grande do Sul produz 8 milhões de toneladas, Santa Catarina mais 1 milhão e 200, e aí nós temos, vamos chegar a 80% mais ou menos da produção brasileira nesses dois estados, e o Paraná é um dos 6 maiores produtores, né? Ali aquela região de Querência do Norte, ali produz bastante arroz, e nós chegamos ao sul, os 3 estados do sul, a 82% de todo o arroz brasileiro. Bem, o que aconteceu que nós tivemos essa alta de 110% de valorização no arroz em casca e nós já temos aí mais de 80% de preço, de evolução dos preços ao consumidor desde março. Em primeiro lugar, nos últimos 5 anos, o arroz, ele, se você considerar a produção, o custo de produção, que hoje está orçado em mais de R$ 60,00 no Rio Grande do Sul. Se nós considerarmos a produtividade média de 150 sacas de 50 quilos por hectare, e se nós considerarmos o preço médio de R$ 51,00 de venda por saco nas últimas 5 safras, todas elas deram prejuízo ao produtor. O nosso segundo fator foi o dólar. O dólar elevou-se bastante esse ano e nós conseguimos ter aí um bom desempenho nas exportações. Até julho, nós exportamos 1 milhão e 100 mil toneladas de arroz de março a julho. E o ano comercial do arroz começa em março, termina em fevereiro do outro ano. Com a expectativa que nós teríamos uma safra menor por causa da área, já se trabalhava preços em torno de R$ 54, R$ 55, R$ 58 até fevereiro. Mas aconteceu daí de exportarmos razoavelmente bem no início do ano, porque tínhamos um dólar, não estava lá R$ 5,20, R$ 5,30, e a gente estava com bons preços. E nesse patamar de preços, nós conseguimos exportar porque o arroz chegava no porto a R$ 70,00. Mas o arroz do Mercosul estava mais caro. Então, para nós, o Brasil tinha um preço muito mais competitivo naquele momento. Deu negócio a exportação e os produtores do entorno do porto de Rio Grande, Pelotas, aquela região sul do Rio Grande do Sul, preferiam vender para os exportadores que pagavam R$ 1, R$ 2 a mais pela saca, do que jogar no mercado interno, que, além de ser mais barato, ia municiar mais ainda o mercado interno, e isso tem o efeito rebote de que vai baixando o preço, se ficar super ofertado. Mas aí, no dia 13 de março, nós tivemos a explosão da pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil. O Brasil inteiro foi comprar arroz, feijão, enlatados, massa, carne, foi se estocar porque a pandemia chegou e naquele momento a nossa visão era de que era o fim do mundo e não se sabia quando se ia voltar a trabalhar, não sabia de nada. A partir do isolamento social, as pessoas passaram a consumir mais arroz, porque a gente vai fazer comida em casa, é uma coisa, você vai num restaurante e você tem 50 pratos para escolher, né? E vai pagar o mesmo preço pelo quilo da carne ou quilo do arroz. Em casa, não, mas a gente vai fazer mais arroz, feijão, macarrão, e isso fez com que os gêneros alimentícios crescessem muito de preço. Outro fator importante é que quando explodiu essa situação da pandemia, no dia 16 de março, as indústrias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina venderam, das 8 da manhã às 18h, o equivalente a um mês e meio de vendas no ano. Foi um volume expressivo, grandioso. E a partir dali, e aí nós estávamos colhendo. Então, a indústria precisou correr atrás do produtor. O varejo, por outro lado, não estava preparado para isso. Porque o varejo estava esperando a safra no Rio Grande do Sul e Santa Catarina para comprar, porque ele sabe que nessa época ele compra a preços baixos. Então a pandemia inverteu completamente a situação do mercado. Ela passou a obrigar o mercado, o varejo, a assimilar os preços do produtor.